Caros colegas deputados, estimados colaboradores do quadro técnico da Assembleia, como estamos no quadro de um grupo de trabalho e, portanto, de um grupo relativamente, não direi informal, mas com características próprias que nos dispensam de, por exemplo, nos condicionar relativamente aos aspectos do quórum para o início dos nossos trabalhos, creio que podemos precisamente começar esta nossa sessão, até porque estou informado de que temos um condicionalismo de horário devido ao facto de haver muitas comissões a funcionar em simultâneo e esta mesma sala daqui a pouco ser necessária para uma outra comissão. Nós tínhamos proposto para hoje alguns objetivos, não sei se poderemos dar conta do conjunto do recado, mas logo se verá. Mas o primordial deles para hoje era termos esta primeira audição com a doutora Cristina Leston Bandeira, que, como sabem, integra a nossa própria equipa, pela disponibilidade que ela própria revelou desde a origem junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, com a qual, aliás, tivemos a ocasião de acabar de estar, e que, portanto, muito gentilmente manifesta a sua disponibilidade para cooperar integrando o nosso próprio grupo de trabalho. A professora Cristina Leston Bandeira tem já uma vasta experiência, cujo currículo, aliás, é conhecido no domínio da politologia e particularmente dedicada aos aspectos relativos à vida dos parlamentos. Já se dedicou especificamente ao nosso próprio Parlamento e tem agora no seu magistério junto de universidades inglesas uma colaboração muito especial com o Parlamento Britânico, tendo integrado muito recentemente a comissão que no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns, fez uma avaliação muito exaustiva das possibilidades do e-Parliament e, portanto, da utilização das novas tecnologias de comunicação e informação ao serviço da dinâmica entre a atividade parlamentar e os cidadãos em geral, e é muito na expectativa também desse trabalho desenvolvido no quadro dessa comissão que temos a ambição de poder beneficiar dessa colaboração e dessa experiência e dos resultados adquiridos. E, portanto, o nosso primeiro propósito de hoje é termos aqui uma audição com a professora Cristina e podermos colocar, depois de ouvirmos a sua exposição inicial, todas as questões que entendermos, quer do lado dos parlamentares, quer do lado dos nossos serviços, e subsequentemente veremos, em função do andar da carruagem, se temos ainda a oportunidade de passarmos ao segundo tema que nos teríamos proposto, que era conhecer a atualização dos trabalhos do site parlamentar que estão em curso. Se tivermos a ocasião de fazer ainda hoje, faremos. Se não tivermos, faremos numa das nossas próximas sessões. Assim sendo, se algum de vós não tiver objeção, passaríamos então a palavra à professora Cristina Leston Bandeira, a quem, em nome de nós todos, volto a dar as boas-vindas, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade e pedindo-lhe então uma exposição inicial e depois prometo que a atacaremos com muitas perguntas.
É aqui?
Sim.
Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. Como vão-se aperceber muito rapidamente, o meu português profissional não é muito bom. Eu falo português com os meus filhos, mas profissionalmente a minha língua é inglês. E, portanto, peço desde já desculpa por algum termo inglês ou por a falta de amabilidade das palavras e pelo facto da minha apresentação que está ali estar toda escrita em inglês. Eu posso disponibilizar depois a apresentação, se quiserem traduzir, não tem problema nenhum, mas de facto tenho alguma dificuldade atualmente de tratar de assuntos profissionais na língua. Então, agradeço muito.
Ouvem-se vozes da parte, os deputados costumam dizer não apoiado, e neste caso não é verdade.
Mas como já tinha referido, a Assembleia da República, eu tenho uma relação muito especial com a Assembleia da República, os meus primeiros estudos académicos foram à Assembleia da República, e apesar de há uns anos para cá fazer mais estudos comparados na área do Parlamento do Cidadão e do Parlamento Digital, para mim dá-me um gosto enorme de estar aqui e poder dar uma contribuição, e espero que possa dar. A nível da minha apresentação, falando com o Tiago e falando em termos da situação atual do grupo, pensámos que seria bom falar um bocado de porquê que o digital importa para o Parlamento, porquê falar do digital sobre o Parlamento. Portanto, começo de uma forma um bocado geral sobre porquê que o digital tem importância, e depois então falarei da Digital Democracy Commission, que é a tal comissão de que fiz parte do Parlamento Britânico, e depois acabarei com alguns exemplos de algumas atividades que o Parlamento Britânico tem feito, mas também de outros sítios. E a qualquer momento, se querem fazer perguntas, mas se calhar faz perguntas depois, se calhar funciona melhor. Portanto, porquê o digital e o Parlamento? Porquê que o digital teria alguma diferença para o Parlamento? E pus ali uma fotografia de propósito de uma cena muito, muito tradicional do Parlamento Britânico, que porventura já terão visto, que é the Queen, the Opening of Parliament, of the Queen's Speech, que é todos os anos temos esta pomposidade, a tradição do coche da rainha vir ao Parlamento e haver aquela, no fundo, aquela formalidade toda, e depois ali é o speaker atravessar dos lords para os comuns. Portanto, aquilo tem uma série de formalidade, de simbolismos, e não há, quase que não há mais nada que exemplifique as tradições nos parlamentos, as formalidades, os rituais. E a razão por que eu pus aquela fotografia ali é o simples facto de eu poder ter posto aquela fotografia ali, mostra que o digital tem uma importância enorme. Aquela fotografia ali é tirada da internet, é vista por milhões e milhões de pessoas que veem aquela fotografia e que criticam o Parlamento Britânico muito, porque acham que o Parlamento Britânico está completamente desligado da população, está completamente, não tem noção nenhuma do que é a realidade, que vivem num mundo à parte. E, no fundo, a projeção desse tipo de fotografias, de imagens, leva muito a reproduzir-se essa ideia de que o Parlamento está desligado da população, está desligado da sociedade, não tem nada a ver com a sociedade. Mas só o facto de eu poder fazer essas críticas, o meu filho de 19 anos olhar para aquilo, copiar, enviar para um amigo, escrever umas coisas pelo meio e tudo isso, e fazer comentários, tudo isso mostra porque é que o digital tem importância, porque os parlamentos atualmente já não podem estar estanques, isolados da sociedade. A sociedade, por causa do digital, no fundo, embede-se em tudo o que o Parlamento faça e, portanto, dá uma opinião sobre o Parlamento faça, quer queiramos, quer não. E por isso é que o digital tem imensa importância por muitas razões. E depois há uma série de paradoxos da vida política que leva, por exemplo, a abstenção a ser cada vez maior, os partidos, membership a ser cada vez menor, mas por outro lado nunca houve tantas eleições, nunca houve tanta participação, e verdade seja dita, por muitas críticas que se fazem de deputados, nunca os deputados trabalharam tanto como hoje, nunca houve tanta transparência como hoje. Mas ao mesmo tempo temos aqueles paradoxos de que está tudo mal, que a política está tudo mal, que nada funciona, mas por outro lado, se formos olhar para os indicadores puros de participação, tudo isso e transparência, no fundo temos muito mais transparência hoje do que alguma vez tivemos. A Assembleia será um exemplo, vai-se à página da Assembleia, estão lá os documentos todos, está lá tudo. Eu quando comecei a fazer os meus trabalhos da Assembleia no princípio dos anos 90, nada disso existia, era o controle ali o carrinho de mãos das compras, com os diários da Assembleia da República ali na biblioteca, e a gente via aquilo, e portanto há muito mais transparência atualmente, mas ao mesmo tempo há aquele paradoxo, as pessoas pensam que está tudo mal. E isso tem muito a ver com o facto de sermos uma cidadania muito diferente, portanto, e é um Parlamento também muito diferente. A cidadania do século XXI não é a cidadania do século, vai lá, 19, 20, de quando as instituições parlamentares de representativa democracia representativa se desenvolveram. E isso traz uma série de contrastes entre o que o cidadão espera da democracia e o que o Parlamento dá a esse cidadão. E então, olhando primeiro para vários tipos de parlamentos, eu tenho esta categoria que vai do Gentleman's Club, portanto, clube de cavaleiros, vai lá, ao Parlamento Representativo, ao Parlamento Mediador, e no fundo o primeiro é o século XIX, o segundo é o século XX e o terceiro é o século XXI. Portanto, o primeiro é um parlamento em que que existe numa sociedade que nem toda a gente pode votar. Podem votar muito poucas pessoas, as pessoas que estão no Parlamento são as mesmas pessoas que, no fundo, que são os pequenos barões que governam o país todo, e as pessoas não podem votar. Pois passas ao século XX e cada vez mais pessoas podem votar, há o sufrágio universal, e os partidos então são os representantes da democracia e trazem essa bagagem de representação para os parlamentos e são eles os intermediários dos cidadãos, são eles que falam nos parlamentos. E esse ponto é muito importante. No Parlamento Mediador, que é o Parlamento do século XXI, isso ainda está lá tudo, ainda estão essas instituições, os partidos, claro que ainda têm uma importância enorme a nível de mediação, de converter as preocupações dos cidadãos em termos de políticas e de representação no Parlamento, mas por outro lado o que nós temos também é os cidadãos ao mesmo tempo terem cada vez mais a necessidade de comentar, de participar para além das eleições, portanto para além do quadro representativo em que os partidos se integram. E é aí que nós vivemos uma cidadania muito diferente. E eu peço desculpa porque não se vê muito bem ali, mas também está tudo em inglês. Portanto, a cidadania diferente que nós temos atualmente é o que se chama The Critical Citizens, que é um conceito que foi desenvolvido pela Pippa Norris, que advém de uma série de características das nossas sociedades pós-industriais, em que os cidadãos, porque têm muito mais informação, têm mais educação, têm mais acesso a mais informação, têm uma expectativa muito mais elevada de dar a sua voz, de dizer qualquer coisa, de não estar à espera só que seja representado por um partido ou por um deputado. E, portanto, e ao mesmo tempo, e aí está a dificuldade, têm interesses muito mais específicos e não tão agregados. E isso pode levar a muitas situações muito complicadas de gerir em termos desses cidadãos quererem uma série de coisas diferentes que não necessariamente se integram no quadro representativo. E eu penso que a grande questão é como integrar essa cidadania num quadro representativo, dando a voz, mas ao mesmo tempo mantendo as instituições representativas, que foi muito nessa ala que veio a Digital Democracy Commission em Inglaterra, no Reino Unido. Então, o que nós temos visto, os parlamentos centraram-se muito na relação com o executivo, com o governo, durante muito tempo, e claro que essa relação é absolutamente essencial para o parlamento, mas há também a shift, eu nunca sei como é que se diz shift em português, uma mudança de
transição.
Sim, para os cidadãos, em que claro que os parlamentos estiveram sempre ali para os cidadãos, porque são os cidadãos eleitores que elegem os parlamentos, mas o que se verifica desde os anos 2000, sobretudo 2005 em diante, cada vez mais parlamentos, isto não é só o britânico, aliás, o britânico tem muito ao princípio, tem uma atitude muito mais ativa de reach out para o cidadão, de fazer com que o cidadão seja bem-vindo, de mostrar que pode vir. E a Assembleia é um exemplo disso, não é? Por exemplo, o centro novo que tiveram, que criaram, em termos de trazer cada vez mais escolas para a Assembleia e de fazer a página da internet, tudo isso é uma ação muito mais ativa de reach out, again, não sei como é que se diz isso, para os cidadãos, de uma forma mais ativa. E a internet nisso pode ter uma diferença enorme, porque dá os instrumentos para as pessoas que não estão já dentro daquele círculo político ou, por exemplo, de Lisboa, que é ou da capital de um país, de poderem aceder a esse mundo, vá lá. Mas não é só o nível de acesso à informação, é também o nível de comunicação e é o nível também de interação e de bidirecionalidade da informação. Portanto, a informação dada da Assembleia, do Parlamento, para os cidadãos, mas é também os cidadãos poderem dar a informação deles para deputados e dizerem o que me está a preocupar não é essa política, mas é o que está a acontecer ali na autarquia local ou o que for desse tipo. Este quadro é em português, isto mostra só o aumento exponencial de acesso à internet, vem do INE, do Centro Por Data, de acesso à internet em Portugal, que está ao nível atualmente de cerca de 69-70%, de indivíduos que utilizam computador e internet em percentagem total, que ainda é baixo de... Por exemplo, a Inglaterra é 80 e tal por cento, mas de qualquer forma já é bastante perto. Mas é sobretudo a subida exponencial ali que mostra que está a ir nessa direção. Para além disso, é também depois a explosão das redes sociais. E na explosão das redes sociais, por exemplo, o instrumento principal que adolescentes utilizam atualmente para aceder à informação, sabem qual é que é? Se calhar sabem. Não? Não? Usam esses todos? É o YouTube. YouTube é o canal principal de informação de adolescentes atualmente. Não estou a dizer em Portugal, estou a dizer em termos globais. YouTube é o que eles utilizam todos. Já não vêem televisão, de todo. Televisão é para os pais e para os avós. Vem o YouTube. YouTube para verem informação, para fazer jogos, para seguir... as coisas vêm todas em inglês. Filmmakers, songwriters, tudo isso. Eu tenho 3 adolescentes e vejo isto nos meus filhos. Passam horas e horas no YouTube. Mas para além dos meus filhos, é de facto a rede principal a ser utilizada. Claro que o Facebook é muito, muito importante também, mas o Facebook quase que é paralelo. Aliás, os adolescentes utilizam o Facebook de uma maneira muito inteligente, usam mais as mensagens, não necessariamente o que eles põem lá. E os adultos põem mais fazer um diário, mas os adolescentes é mais a nível das mensagens, porque é para falar entre eles. E depois há o Snapchat, claro, o Snapchat e Instagram, portanto, utilizam estas ferramentas todas, não é? E isso varia de contexto para contexto, e todas estas ferramentas, por serem digitais, estão cá um ano, daqui a 2 anos podem não estar cá e desaparecer. Aquele número que está ali, 4.7 milhões, foi o valor que eu vi mais recentemente do Facebook, das estatísticas de utilizadores em Portugal, que é muito, muito grande. E portanto, depois há a realidade muito triste, que é a grande maioria das pessoas, sobretudo pessoas jovens, a última coisa que nós tocamos antes de irmos deitar e a primeira coisa que tocamos quando nos levantamos é o telemóvel. É o telemóvel, é o Facebook, é o Twitter, é o e-mail. Isto é para mostrar um bocado que é pervasive. Diz pervasive? Como é que se diz?
Perverso?
Não é perverso, não. É, está embebido em tudo. Está embebido nas nossas vidas, está incluído nas nossas vidas, está permanente em tudo.
Omnipresente.
Omnipresente. Omnipresente, omnipresente, é isso. Pervasive, omnipresente. Isto levanta algumas dificuldades em relação a parlamentos em geral. E do lado esquerdo ali tenho parlamentos, a instituição parlamento, e do lado direito tenho o digital. E há ali uma série de contrastes que, no fundo, que explicam que para uma instituição como parlamento não é necessariamente muito fácil adotar estes processos digitais. Uma das razões são os processos parlamentares, por uma variedade de razões, por serem coletivos, por trazerem vozes diferentes, são processos muito vagarosos. O digital não liga bem com o processo vagaroso. O digital muda todos os dias, todos os segundos. E para uma instituição, para serviços se adaptarem a essa rapidez de mudança, é um grande desafio, como as pessoas que trabalham nessa área sabem muito bem. Há a questão também, o Parlamento é uma instituição de decision making, de decisão política coletiva, enquanto que o digital é decisão flexível. Uma instituição política, os serviços que os apoiam são serviços apolitical, não políticos, portanto têm que apoiar um trabalho político, mas ao mesmo tempo sem fazer o trabalho do deputado, sem serem políticos eles próprios, enquanto que o digital é tudo sobre as vozes individuais, as vozes, as opiniões que as pessoas têm. E existe isso, os parlamentos são, não gostam de riscos, por um monte de razões, mais algumas, isto não é a Assembleia, são todos os parlamentos são assim, e ainda ontem tive uma reunião no Parlamento Britânico em que falámos muito disso, em que o Parlamento Britânico está a tentar encorajar a atitude de inovação e de não ter medo de experimentar coisas e de falhar e de não ser o fim do mundo, mas é muito difícil fazer isso numa instituição com as características de um parlamento, que tem, ao mesmo tempo, jornalistas, pessoas lá fora, toda a gente a ver o que é que se passa cá. Portanto, não é muito fácil gerir este paradoxo. E acho que é importante terem muito cientes deste paradoxo e destas dificuldades. Por outro lado, a inovação tem um risco inerente a si própria. A inovação, a gente só chega à inovação se experimentar coisas. E isso é muito fácil uma pessoa num quarto, numa universidade, fazer isso e acabar com o Facebook. É muito diferente de uma instituição como o Parlamento fazer isso. também há muito potencial de transformar informação para a audiências públicas muito diferentes, trazer informação muito mais rapidamente, descomplexificação da informação, portanto, utilizar os instrumentos, as ferramentas digitais para apresentar uma coisa que é muito complicada de uma maneira mais simples, facilitar o trabalho de deputados de contactar com eleitores, integração da voz do cidadão no trabalho parlamentar, and more effective engagement. Engagement é uma palavra que eu não consigo dizer. Eu fiz uma apresentação aqui há 2 anos no Brasil e eles resolveram logo o problema. Disseram, não faz mal, é engajamento. Engajamento, mas em português não se diz, pois não.
Não se diz tanto. Comprometimento, qualquer coisa assim.
Mas eles...
Comprometimento, envolvimento.
Mas os brasileiros, quando não têm uma palavra e há outra pessoa, eles adotam. É, exatamente. E aqui chego à Digital Democracy Commission. Portanto, é neste contexto todo que o Burke, o coitadinho, não se vê muito bem ali em cima, mas o Speaker, o Presidente do Parlamento Britânico, da Casa dos Comuns, da Câmara Baixa, anunciou em 2013, num discurso, que iria criar a Comissão de Democracia Digital. Para mostrar como utilizar estas ferramentas que estão lá, que estão em todo lado, que não vale a pena ignorá-las, como utilizá-las para melhorar, para fazer o mais possível disso para a nossa democracia representativa. Portanto, não é questionar a democracia representativa, é uma forma de melhorá-la. Não está ali a palavra enhance, mas lá está uma palavra que eu também tenho dificuldades em português, mas melhorar, no fundo, enhance, torná-la melhor e mais efetiva. E a comissão, está ali a lista de quem estava na comissão, eu pus ali só para dar um bocado a perspectiva, estava tudo na internet, portanto podem ver, mas a comissão era presidida pelo Speaker, depois tinha 2 deputados, porque no Parlamento Britânico Government and Opposition é a lógica que funciona, portanto é daí a representação de Government and Opposition, e depois os outros eram pessoas de áreas muito diferentes, e a ideia era trazer pessoas com vertentes muito diferentes da vida e trazer os know-hows deles e encontrarmos em grupos. Enquanto comissão, nós trabalhámos, talvez de uma maneira que aqui não seja possível, pronto, é um enquadramento diferente, não é? Mas na comissão eu iria fazer uma iniciativa a Sheffield, até porque estávamos num país inteiro, e a Helen faria outra iniciativa noutro sítio, portanto éramos muito flexíveis a esse nível. Mas é mais para simbolizar aquela abertura de trazer know-how de outros sítios, de outros serviços, de outras experiências. Nessa comissão, o Speaker tinha muito empenho em ter uma comissão com pessoas fora do Parlamento, porque queria dar uma ideia de ser uma coisa nova, única e não partidária. Ele fomentou muito o envolvimento das pessoas das organizações, o mais possível, e portanto, desde grupos, não necessariamente grupos políticos, mas, por exemplo, grupos de pessoas que só sabem de computadores, mas que sabem o que é que o digital pode fazer. Ou nós temos uma reunião, por exemplo, na City, com pessoas de marketing, como é que eles veem a forma como o Parlamento se projeta. Tivemos muitas iniciativas em escolas, como é que as escolas veem a imagem do Parlamento, e aquela frase que eu tenho ali, o método era também, a mensagem era muito importante ver que era uma abertura de falar com muitas pessoas, das pessoas que foram ao Parlamento, que deram os seus depoimentos nas suas próprias áreas, e essa abertura era muito importante para um bocado, para transmitir essa mensagem, a mensagem do que a Comissão estava a tentar fazer. Recolhemos evidence, testemunhos, informações de pessoas de mais variados campos, muitas delas em face-to-face, em reuniões, em pequenos workshops, pequenas reuniões no Parlamento ou fora do Parlamento, mas muitas delas online. Por exemplo, tivemos um web forum, uma página da internet em que as pessoas podiam pôr comentários. Fizemos parcerias, isto é muito formal, falámos com pessoas que sabem de computadores, que fazem uma página da internet no instantinho e que nos ajudaram e que fizeram uma página e as pessoas puseram lá comentários e depois isso tudo era filtrado para a comissão. Portanto, tivemos colaborações de uma variedade enorme de organizações. E aquela frase que está ali no fundo, olhámos para estes tópicos todos from a helicopter view, era um bocado essa perspectiva de estar por cima e estar a tentar recolher o mais possível de versões diferentes de coisas que o Parlamento Britânico, no dia-a-dia, poderá não ouvir, poderá não ter essa percepção. Falando com essas pessoas, não foi só com grupos de peritos, foi também, por exemplo, tivemos uma reunião, um grupo numa fish and chip shop, o equivalente para cá será uma tasca, não sei, um pequeno restaurante. Não, restaurante até é demasiado, uma tasca. Tivemos outra reunião com uma NGO que trabalha com pessoas com dificuldades de aprendizagem, adultos com dificuldades de aprendizagem. Portanto, fomos falar com grupos muito, muito diferentes para ver as percepções que as pessoas têm e para aprender dos know-hows, dos tais know-hows peritos das pessoas que têm esses know-hows. E nessas reuniões todas, e as fotografias todas que tenho ali são todas de aquela anterior não era, por acaso, mas esta é. Este foi um encontro que nós fizemos, que o Facebook, o headquarters do Facebook em Londres, proporcionou a nós para falarmos com um grupo de jovens. Portanto, isso foi o tipo de coisas que nós fizemos, que as pessoas ofereceram espaço, e nós utilizámos o espaço, utilizámos essas ofertas de contribuições. E estes três temas que eu pus ali, no fundo, eram os três temas que apareciam sempre time and time again, portanto, repetidamente. Uma é que os instrumentos digitais podem melhorar os processos democráticos, mas não resolvem os processos democráticos. Se há problemas nos processos democráticos, há problemas na política, o digital, como é óbvio, não vai reparar, até pode fazer o contrário, até pode piorar. Portanto, é preciso ter muito cuidado como se utiliza esses instrumentos e pode ajudar, mas também pode ter efeitos muito contrários e não resolve outras situações, não é? A outra ideia muito importante também era ir onde as pessoas estão e não esperar que elas venham para nós, venham cá ter. Portanto, go where the people are, don't expect them to come to you. E isso não é necessariamente ir, por exemplo, sei lá, a Coimbra ou a Faro, não é necessariamente isso. É, por exemplo, as pessoas terem uma comunidade online, por exemplo, no Facebook, um grupo de uma caridade qualquer, um grupo de professores ou um grupo, não sei de que, online, sei, no Facebook, e ir falar com eles nesses grupos. Portanto, ir ter com as pessoas nos instrumentos, nos espaços que eles já utilizam no seu dia-a-dia, no seu dia-a-dia profissional. De não necessariamente fazê-los sempre trazer, vir à página, ao sítio oficial do Parlamento Britânico, que é Londres, ou à página internet oficial do Britânico. Curiosamente, neste último ano, nós temos tido, na Câmara dos Comuns, temos tido uma série de experiências a nível de trabalhos digitais, debates digitais, e curiosamente há muito público que prefere vir à página oficial do Parlamento Britânico porque sente-se empowered, sente-se que é mais formal e que estão a dar um testemunho mais formal. Mas há outros grupos que não. Já ouviram falar cá da Mumsnet? Mumsnet? Não? Mumsnet? Mumsnet é um grupo online que é gerido e feito por mães. Mums, as in mães. Problemas que as mães têm com os filhos, com as escolas, e é uma network muito grande. E isso é um exemplo de uma network com quem o Parlamento tem trabalhado, se estão a fazer um inquérito ou se querem explorar um debate que afete sobretudo mães em termos de... sei lá, child care,
cuidados das crianças
ou creches assim desse tipo. Portanto, para certos contextos funciona bem esse espaço, para outros, portanto, tem sido um bocado um misto na aproximação. E a outra, finalmente, era relacionar-se, connect com o público através dos assuntos, dos temas que eles são interessados. E não necessariamente através dos processos. Os parlamentos têm muita tendência de tentar trazer as pessoas integradas nos processos parlamentares. Portanto, chegou um projeto que foi abaixo à comissão e depois foi ao plenário. Portanto, já é um processo. E em vez de seguir só processos parlamentares que as pessoas poderão não ter a sensibilidade a perceber o que é seguir, é apresentar é falar mais nos temas. Portanto, se for o acesso, por exemplo, a creche, as creches ou a escola privada, não é melhor não falar nesse assunto, que esse assunto tem sido muito quente ultimamente, mas pronto, acesso a um parque de infância, se for, as pessoas ligam-se à política, engage with politics, através das coisas que as preocupam, dos temas que as preocupam, não necessariamente porque se querem engage nos processos políticos. É essa a ideia que está ali, não sei se expliquei muito bem, mas pronto. A Inglaterra tem a vantagem, ou a desvantagem, depende, o Reino Unido, por enquanto, algum dia há de ser a Inglaterra, infelizmente, tem a desvantagem, a vantagem de ter muitos, uma cidade, sociedade civil muito, muito ativa. Portanto, há imensos grupos nos quais se pode ir lá e fazer estas parcerias e colaborações. Em Portugal, penso também já há muitos, e poderá ser possível, mas claro, isto é tudo no contexto do Reino Unido e estou muito ciente disso, não é? Isto é o relatório que finalmente publicámos. Portanto, a Commission foi criada em janeiro de 2014, durou um ano e o nosso Natal foi fazer emendas e mais emendas àquele relatório e depois foi publicado e foi lançado numa segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, na Câmara dos Comuns, na maior sala que eles têm deste tipo de eventos. Estava completamente cheia, às 8 da manhã, numa segunda-feira, não via, via imensas pessoas de pé, que não via sítio onde sentar. E, portanto, as pessoas estavam, de facto, muito na expectativa do que é que tinha no relatório. O relatório integrou muito os testemunhos que as pessoas deram. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com grupos de jovens universitários, tive muito cuidado que se eles tivessem dito alguma coisa, que houvesse pelo menos uma referência, depois com uma footnote, e as pessoas viram-se muito representadas no relatório. O relatório foi muito bem recebido externamente e muito bem recebido pelos serviços e pelos deputados. Nesse relatório estabelecemos 5 key targets, alvos preferenciais, que traduzem 34 recomendações. Estes key targets foram postos ali um bocado para resumir tudo e um bocado para chamar a atenção para o relatório, mas eu acho que, bem, alguns são muito ambiciosos, o primeiro então super ambicioso, é quase que utópico. O quarto, eu devo dizer que não concordo com ele, mas aceitei que fosse lá por muitas razões e posso dizer porquê, mas a maioria concordou, portanto foi para lá. Mas para mim o mais importante são as 34 recomendações específicas que estão no relatório. E essas recomendações específicas são aquelas que nós agora temos um plano de implementação e que estamos a seguir. Houve um debate no Parlamento. Eu, em particular, mantenho muito ativa no Parlamento, ainda ontem estava em Londres porque estava numa reunião do Steering Group of Public and Digital Engagement, que está a fazer uma série destas coisas, e o Speaker, o John Bercow, continua a ter um update do que é que está a passar e das... Portanto, continua a haver aquela autoridade do Presidente a saber o que é que está a acontecer a estas coisas. Portanto, os serviços sentem-se muito apoiados no desenvolvimento destas iniciativas. E aqui tenho alguns exemplos de algumas coisas. Portanto, a página de Facebook já existia, mas tem sido muito mais utilizada. Do lado direito tem os ícones das contas de Twitter. Todas as, aliás, a última que está ali é a Câmara dos Lordes, e o relatório não aplicava-se à Câmara dos Lordes, mas pronto. Atualmente, todas as comissões no Parlamento Britânico têm uma conta de Twitter. E é uma conta de Twitter que é feita, que é mantida pelos funcionários da comissão. Portanto, faz parte do trabalho dos funcionários da Comissão manter aquela conta de Twitter. Que mais coisas mais específicas? Aquela página, esta fotografia está aqui em cima com aquela coisa encarnada, é um dos digital debates que tem havido. Digital debates é simplesmente a ideia que há uma hashtag para o debate. Aquele ali é RD debate, porque é Rare Disease Debate. Era um debate sobre pessoas que são afetadas por doenças raras, sobre o acesso à medicamentação, esse tipo de coisas. E a ideia aqui é que se faz o debate 2 ou 3 dias antes do debate no Parlamento, seja na Comissão, seja no Plenário, entre as pessoas, não é entre os deputados, é entre as pessoas usam aquela hashtag a dizer: eu tenho uma contribuição a fazer sobre isto, o meu filho tem este problema, eu não consegui ter a medicamentação. E isso é mantido pelos serviços, porque no fundo são as pessoas que estão a dizer, não são os serviços. E depois essa informação é transmitida para os deputados que utilizam essa informação no próprio debate. E isso tem havido alguns, aquele foi o primeiro, por isso é que eu pus ali. O que está aqui em baixo, não conhece, se fosse em inglês, já estava a rir, porque aquele personagem é um personagem que levanta muita... Pronto, é um personagem engraçado, é o Eric Pickles. E este foi lá está uma hashtag, provavelmente não conseguem ler, mas é Ask Pickles, portanto, pergunta ao Pickles, e foi uma oportunidade que os cidadãos tiveram de fazer perguntas. Isto, aliás, aconteceu antes da Digital Democracy Commission, só que desde o relatório tem acontecido mais desse tipo de coisas. Dos cidadãos porem perguntas que a Comissão depois utilizou para perguntar ao Secretário de Estado. E já houve várias iniciativas desse género. Uma delas foi com o Gove, que está-se a falar muito dele agora porque ele é um dos candidatos para a liderança do Partido Conservador. Eu pus o Pickles ali porque uma dessas perguntas revelou-lhe a ele uma situação que havia nas câmaras municipais de que ele não conhecia e levou mesmo a uma alteração da lei por causa dessa questão sugerida por um cidadão através destas perguntas. Portanto, isto aqui era perguntas para perguntar a ele. Aqueles outros ícones que estão ali, diabetes and nurses, isto são as tais comunidades online de interesses, de caridades, de grupos que existem online e em que o Parlamento tem feito debates com eles, mas em vez de fazer no espaço parlamentar, tem feito no espaço deles. Portanto, os diabetes têm um próprio fórum, o e-nurses é super, super ativa e fizeram nesse fórum. E a fotografia que tem ali embaixo também foi uma coisa que aconteceu antes da Commission. Está ali para simbolizar uma lei que foi da Children and Families Bill em 2013-2014, em que os cidadãos puderam dar comentários sobre a lei. Portanto, altera esta cláusula, acrescenta aqui, acrescenta acolá. E é o tipo de coisas... Bem, eu tenho um estudo sobre isso, portanto não é assim tão simples quanto isso, mas pronto. Mas é só para mostrar uma das iniciativas que tiveram. Desde no último ano, uma coisa que disparou completamente no Parlamento Britânico é a Comissão das Petições, que vem o relatório da Digital Democracy Commission deu muito apoio à Petitions Committee e é uma das comissões com quem eu tenho estado muito envolvida. Neste último ano, vai fazer dia 20 de julho, foi o dia em que o e-petition site abriu. E o exemplo que está ali, que não vão conseguir ver, era um inquérito que eles fizeram sobre a utilização de saltos altos no local de trabalho como obrigatório. Portanto, as pessoas não terem estilo uniforme, mesmo com pessoas com problemas de pés, de terem que usar saltos altos. E isso revelou-se ser um problema. Eu, como não uso muitos saltos altos, não fazia a mínima ideia, mas também sou professora universitária, portanto é muito diferente desses ambientes. E este, o que está ali do lado direito, é um web forum que eles fizeram no site britânico, portanto fizeram mesmo na página da internet, fizeram um site e no fundo são testemunhos de mulheres e de homens não necessariamente usar saltos altos, mas usar partes de uniforme com os quais não concordavam por uma razão ou outra, pronto. Portanto, é só para dar um exemplo do... Este relatório, este fórum é muito recente, está ali, teve 730 respostas. E eles depois convidaram duas destas pessoas, mais a pessoa que fez a petição, para uma pequena audiência na Comissão de Petições. E isso acho que foi a semana passada, aliás. E está tudo online, podem ver tudo. E aquele mapa que está ali é um mapa em que se pode ver, não se vê bem ali, mas aqui vê-se bem, onde se pode ver quantas pessoas assinaram pela petição no país inteiro. O mapa que está ali não é o mapa desta petição, é o mapa da petição que tem mais de 4 milhões de assinaturas para haver um segundo referente do Reino Unido, que não vai acontecer. E isto é outro desenvolvimento que tem acontecido desde a Comissão, que eu pus ali porque é um desenvolvimento externo ao Parlamento. Que é a ideia de que uma das recomendações que o Parlamento fazia, várias nesse sentido, é que os dados do Parlamento, a informação do Parlamento, são abertos para pessoas lá fora utilizarem e reutilizarem e apresentarem. E a ideia de que o Parlamento não tem que fazer esse trabalho todo de informação, que pode haver outras pessoas que façam esse trabalho de informação. E uma das coisas que se envolveu, se estão no Twitter, aconselho que sigam o Pali. Pali é a melhor fonte de informação que há atualmente no Twitter, melhor que as fontes oficiais, porque as fontes oficiais apenas relatam o senhor deputado foi daqui para ali, disse isto, disse aquilo, enquanto que o Pali dá o contexto, explica o que é que está a passar. E ter o respeito, porque as pessoas sabem que não é uma pessoa que está ali só, não está ali a dizer mal de todo, está a explicar o que é que se passa no Parlamento. E ele, isto era um jornalista, é o Tony Grew, resolveu criar isto a seguir ao Digital Democracy Commission Report. Portanto, foi a inspiração dele de criar isto e atualmente é uma das fontes mais respeitadas sobre o que é que se passa no Parlamento. Neste último slide que eu tenho, tenho só ali alguns exemplos de outros parlamentos, para não pensarem que é o Parlamento Britânico e sobretudo para não pensarem que o Parlamento Britânico é o supra-sumo, porque não é de tudo. São coisas que se têm desenvolvido, não é? Tem lá no topo a página de Facebook do European Parliament, do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é dos parlamentos que desenvolveu a presença nas redes sociais mais cedo e de forma mais complexa. E o que tem ali é as chat rooms. Chat rooms é a possibilidade, durante uma hora, duas horas, os cidadãos da União Europeia poderem falar por questões diretamente a deputados europeus. E eles já fizeram uma série delas, mas têm também presença, até no Snapchat eles têm presença em tudo. Mas, como muitos dos funcionários aqui sabem, o Parlamento Europeu tem um exército de funcionários para fazer estas coisas, porque estas coisas não se fazem sem recursos, não é? E só a equipa deles de redes sociais tem mais de 25 pessoas. Eles têm os problemas das línguas, não é? Mas pronto, isto para pôr as coisas em ponto comparativo. Depois tem ali outras coisas, lá em cima tem o icon do Parlamento dos Jovens Franceses, que é muito parecido aliás com o nosso Parlamento de Jovens cá, mas em que eles fazem uma série de brincadeiras já online, de blogs das crianças que fazem os cursos, mas é um modelo muito parecido com o português. Em baixo tem uma coisa parecida do modelo do Parlamento Austríaco, e em baixo, devia ter falado já disto, do Scottish Parliament, do Parlamento Escocês, é a página da internet, de Facebook. Eles usam, no Parlamento Escocês usam muito o Facebook, até para apoiar as tais hashtags, trazer testemunhos de cidadãos para políticas específicas ou inquéritos específicos. E a acabar agora no e-democracia e e-cidadania. Conhecem o e-democracia e e-cidadania? Sim? Mas nem todos. O e-democracia e o e-cidadania são os dois do Brasil. Portanto, o e-democracia é da Câmara Baixa, o e-cidadania é do Senado. O e-democracia existe já desde 2009, foi desenvolvido pelo Cristiano Faria e é um instrumento extremamente complexo atualmente e é uma ferramenta digital para as pessoas comentarem sobre projetos de lei que estejam a decorrer a ser considerados pela Câmara dos Deputados. Mas tem uma série de outras possibilidades, como por exemplo o Wikilegis, portanto as pessoas darem ideias de propostas para desenvolver e tudo isso. O e-cidadania é muito semelhante, não é tão complexo, mas é muito semelhante. Um que eu ia pôr ali, pois não pus, que esqueci-me, foi o Senado Virtual do Chile, em que é a mesma coisa, põe-se projetos de lei e os cidadãos são convidados a darem opiniões, mas aliás, não é só isso, é sobretudo votar por esses projetos, que é um bocado, tem que ser feito com muito cuidado, não é? Mas pronto, e só para mostrar que há uma série de iniciativas a esse nível de trazer os vossos cidadãos a nível do escrutínio, mas também a nível do processo legislativo. E pronto, se tiverem perguntas, eu bombardeei-os com um monte de coisas.
Muito bem, doutora Cristina. Creio que vamos fazer isso mesmo. Vamos agora procurar satisfazer as nossas curiosidades e, portanto, pedia a qualquer um dos lados da mesa o favor de lançar as questões que quisessem. O Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela apresentação, foi muito, muito interessante. Todo o relatório é bastante interessante. Como disse, o Parlamento Europeu é provavelmente o Parlamento que mais cedo e de forma mais profunda desenvolveu este tipo de ferramentas. Também tem a vantagem de algumas das empresas de redes sociais trabalharem em parceria com o Parlamento Europeu e desenvolverem eles próprios os seus projetos em parceria com o Parlamento Europeu e, portanto, isso é muito positivo. Relativamente à nossa realidade, Eu penso que não é tão distante quanto isso da realidade britânica e, portanto, é fácil nós aqui trabalharmos próximo, porque temos um desenvolvimento que não nos coloca provavelmente tão atrás como estava o Parlamento britânico antes deste grupo de trabalho. Nós estamos à frente, nós estamos à frente disso, provavelmente não estamos tão à frente, ou provavelmente não, de certeza que não estamos tão à frente que não possamos incorporar e absorver algumas destas experiências e refletir sobre algumas delas. Eu fiquei curioso com uma das partes que é muito relevante, que tem a ver, e onde nós não estamos ainda, que tem a ver com as petições. Nós temos tido em Portugal um desenvolvimento muito acentuado da utilização do direito de petição. Não o temos ainda online como uma ferramenta própria. A pergunta que eu queria colocar, e isto tem muito a ver também com o que falou ainda há pouco do Senado do Chile, quando nós entramos num determinado nível, há a questão da validação. Porque aquilo que se falou aqui nos paradoxos entre o facilitar de uma presença online e de alguma informalidade, entre aspas, tem como contraponto o facto de estarmos a trabalhar em instituições. Claro. E, portanto, essa informalidade não pode substituir o peso institucional que tem um Parlamento e, portanto, aí nós não podemos correr o risco num Parlamento que os jornais correm com facilidade quando fazem aqueles inquéritos online que não têm que ter rigor, não têm que ter rigor científico, como tem uma sondagem, por exemplo. Quer dizer, nós não podemos ter a mesma coisa as petições não podem funcionar no site de um Parlamento para aquilo que é o direito de petição, como funcionam os inquéritos online dos jornais, dos blogs, seja do que for, para as sondagens. As sondagens exigem um método científico, esses inquéritos online não exigem método científico. Para nós temos um problema, porque aquilo que seja uma petição online tem que exigir exatamente o mesmo rigor do ponto de vista da aferição da identidade, da validação dos acessos, por causa dos critérios legais que existem. Nós não podemos criar um instrumento de petição online que depois não valide. Sim, criar deste género, do e-petition, nos termos em que está, e que permita este volume. A mim preocupa-me, da mesma maneira, e fico satisfeito de saber da questão da votação online, porque também tive em responsabilidades governativas que ponderar e discutir muito isso, e não é por acaso que não há muitos exemplos de países com democracias desenvolvidas que tenham votação online. E há exemplos de países desenvolvidos que, tendo adotado a votação eletrónica, recuaram nessa experiência, como é o caso da Noruega, que utilizou e recuou porque o sistema não tinha fiabilidade, nem permitia, e isso é outra questão que é muito relevante em relação a Portugal. Nós temos das administrações eleitorais mais eficientes do mundo e que conseguem produzir resultados mais rapidamente, e portanto aquilo que se consegue em rapidez e que se perde em fiabilidade não dá um trade-off que seja interessante, pelo contrário. E, portanto, temos de ter algum cuidado com isso, e o que eu perguntava é exatamente sobre isso. Em termos de validação, os cidadãos que participam, para fóruns é relativamente pouco importante, mas para aquilo que exija algum rigor do ponto de vista da identidade de quem participa, da validação dessa identidade, como é que é feito o acesso e como é que é feita essa... como é que é subscrita, por exemplo, uma petição online? E se há critérios diferentes para petições online e para petições por assinatura e identificação com um número qualquer de identificação, que no Reino Unido também é logo diferente da nossa realidade, porque não tem um cartão de cidadão idêntico ao nosso. Era saber basicamente este tipo de paradoxo também entre aquilo que é a exigência legal para determinado tipo de participação e como é que depois se consegue transformar isso em digital sem perder essa fiabilidade.
Pois, ao nível das petições, só para explicar primeiro a diferença entre a petição de papel e a e-petition, que é muito, muito diferente no contexto britânico. A petição em papel é uma petição que é submetida a deputados. Portanto, é um método, tal como muitas coisas britânicas, que vem de séculos e séculos de tradição, e até este e-petition site existir, não havia outra maneira de apresentar uma petição no Parlamento que não fosse apresentar uma petição pelo deputado ou pela deputada. Portanto, dá-se a petição ao deputado ou à deputada, e o deputado depois fala no Parlamento sobre isso. E é um dos processos que é que é completamente desvalorizado, ninguém liga nenhuma, e há muito até a expressão do the bike hole, um grande saco verde que está ao pé do Spica, que é enorme e que ninguém põe lá a mão, ninguém vê o que está lá. No fundo, isso para exemplificar que as petições não servem para nada. Portanto, a e-petitions é um sistema muito diferente disso, e atualmente só há ou há a tal que vai pelo deputado, pela deputada. E a nível de, eu concordo completamente consigo a nível da validação e a nível do rigor de acesso às petições, e devo dizer que isso ainda não existe atualmente. E eu acho que um dos grandes problemas que a petição atualmente, que a Comissão tem atualmente, é de ser demasiadamente simples de fazer essas petições. E é um dos trabalhos que eu estou a fazer com eles justamente é através desse processo. A ideia era ser completamente aberto. Na semana, quando é que foi? Foi a semana passada ou a semana anterior do referendo? Sabe quantas petições foram submetidas no site? Em poucos dias, 6 mil petições. 6 mil petições. Eu ontem falei com a rapariga que trata dessas petições todas e eles disseram, já chegámos a 4 mil. E muitas dessas petições são para rejeitar, porque são a joke petition. Porque é demasiado simples. E eu acho que Exatamente. E os processos têm que ser muito claros, exatamente por como é que as pessoas vão, porque é que as pessoas submetem uma petição. E, a meu ver, atualmente é demasiadamente simples submeter uma petição. Se quer um modelo melhor para esse processo, é o modelo do Parlamento Escocês, ou mesmo da Assembleia do País de Gales. Mas o Parlamento Escocês tem um sistema muito mais institucional e muito mais verificação. E não é tão simples, é preciso fazer uma série de etapas para submeter uma petição e depois também para assinar. No Parlamento Britânico, atualmente, digo-lhe o que é preciso fazer. É criar a petição, pôr só umas frases, que por isso só tem alguns problemas. Um dos estudos que eu estou a fazer atualmente com um dos meus alunos é estudar os textos das petições. Por se comparar os textos das petições no Parlamento Britânico com os textos das petições aqui ou no Parlamento Escocês, vê que há umas grandes diferenças entre umas e outras. E depois de submeter, e depois vai-se recolhendo assinaturas. Eu já assinei montes de petições, é muito fácil assinar petições. Vai-se lá, diz que basta morar no Reino Unido ou ser britânico. Portanto, eu, se for britânica e estiver no Brasil, posso assinar. O meu filho de 16 anos não pode votar. Pode assinar uma petição. A minha vizinha da Roménia não pode votar, pode assinar uma petição. Portanto, há uma série de critérios. Não, isto tudo não é para dizer que não se pode ser feito. Pode ser feito. E, para além disso, neste último ano, tem havido várias petições que têm sido submetidas que têm, de facto, trazido questões muito reais dos cidadãos e questões que não são populist issues, mas que são questões, de facto, que têm muita importância. Por exemplo, uma delas era para que haja mais fundos, investimento na investigação contra o cancro do cérebro. Essas petições, chegando a 10 mil assinaturas, têm que ter uma resposta obrigatória do Governo. Chegando a 100 mil assinaturas do Governo. Tendo 100 mil assinaturas, podem ser consideradas para um debate. Podem ser consideradas para um debate, e é só quando elas chegam a 100 mil ou 10 mil que são consideradas pela Comissão de Petições. Portanto, é um sistema um bocado diferente. Nos seus problemas todos, de qualquer forma, é um sistema que tem trazido petições que são petições sérias e que tem levado também a Comissão a fazer inquéritos, por exemplo, esse do fundo em relação ao financiamento de investigação de cancro do cérebro. Eles fizeram um inquérito sobre isso, levantaram muito profile e o Governo agora respondeu a isso e, portanto, tem de facto levado a questões reais, mas atualmente está um bocado vulnerável a ser tomada por essas pelas populist petitions. Now, having said, tendo dito isso tudo, tem sido utilizado também muito bem, por exemplo, eles tiveram, uma forma que eles têm utilizado as petições é identificar assuntos que interessam às pessoas. Por exemplo, as pessoas que têm interessadas em questões de género. Houve a Comissão de Equality, Women's and Equality fez um inquérito sobre transgender e seria um público muito difícil para uma comissão dessa saber como aceder a esse grupo. A Comissão de Petições tinha uma série de assinaturas de uma petição feita nessa área. Foi transmitida essa informação a essas pessoas e essas pessoas envolveram-se muito no trabalho dessa outra comissão. E esse nível, esse trabalho transversal entre comissões de utilizar esses públicos diferentes tem-se diversificado bastante.
Posso acrescentar aqui uma dúvida?
Uhum.
É porque esta é a questão, até agora, sobretudo vista do lado da validação das petições. É, dado que o processo de massificação acaba, pois, por criar, aparentemente, segundo o seu próprio testemunho, um patamar de grande elevação até ao ponto em que se torna vinculativa a resposta por parte dos entes públicos, neste caso, do Governo. Mas isso significa, em contrapartida, se bem percebi, que muitas das petições ficam sem resposta nenhuma, nem qualquer tipo de tramitação.
Sim.
É verdade, não é?
É.
Pois, é. Esse é o lado...
Sim, sim. Sim, sim. E lá está, é uma das questões... O exemplo que eu dei, só para esclarecer também, apesar de serem números muito elevados, de qualquer forma, o exemplo que eu dei de 6 mil petições foi aquela semana, mas de qualquer forma a média é 250 petições que são submetidas por semana. E eu penso que se os critérios fossem mais restritos, se fossem mais para as petições, de facto petições, e não coisas, qualquer coisa...
Não desabafo.
Que não desabafos, exatamente, moaning, eu chamo moaning, desabafos. Sim, mas não é nas petições, que esse número seria muito mais reduzido. Em relação ao online voting, o online voting é muitas vezes pensado como forma de address? Sim, resolução da abstenção. E isso é um mito enorme. Não há nenhum estudo que mostre que online voting leve a abstenção a diminuir. Não há nenhum estudo que mostre isso. Tem imensos problemas de segurança, de validação. Imagina o referendo que nós tivemos há duas semanas ou a semana passada e que tivesse sido online, com as pessoas todas a questionarem, com a tal petição de 4 milhões... Sim, é uma confusão enorme, não é? As pessoas todas questionarem tudo isso. Mas há muitas pessoas que acreditam muito no... Eu para mim há coisas muito mais importantes, muito mais simples e mais importantes que podem ser feitas antes de chegarmos aí. Por isso é que eu não fui contra isso.
E tem grandes problemas, é sobre a influência da autonomia da decisão no voto.
Exatamente, exatamente.
É um dos grandes problemas que isso tem. Não é propriamente só a segurança do sistema
não,
em si,
é a influência,
mas o grau de independência intelectual com que se vota num sistema desses. O Bruno diz, não é, querido?
Muito obrigado. Eu quero começar por cumprimentar e agradecer à professora Cristina Lessa Bandeira a apresentação que está a fazer e a partilha que está a fazer connosco da reflexão e do trabalho que tem vindo a desenvolver. E a partir de casos concretos e da análise da experiência concreta, seja do Parlamento Britânico, neste caso da Casa dos Comuns, seja da avaliação da nossa própria experiência na Assembleia da República, eu penso que há, apesar de tudo, algum ponto de situação que é interessante e que motiva também ele próprio algumas perguntas que eu gostava de fazer. Em relação às petições, aproveitando já esse ponto, para quem visitar o site da Assembleia da República na internet, é muito fácil apresentar uma petição online. É muito fácil. São três passos, se não me engano. Eu penso que o Sr. Presidente, muitas vezes em representação do Presidente da Assembleia, recebeu em audiência pessoas que se dirigem porque fazem questão de vir à Assembleia,
sim.
Porque dão um valor simbólico e político ao ato de entregar uma petição à Assembleia da República. E isso tem o seu valor próprio. Eu não sei as estatísticas, mas haverá certamente uma quantidade enormíssima de petições que são todas apresentadas apenas através do site da Assembleia. umas individuais, outras coletivas. Muitas individuais correspondem àquela situação que já foi aqui dita, daquilo que na verdade não chega bem a ser uma petição. À luz da lei, à luz da lei do direito de petição, há certas reclamações, mensagens que são apresentadas sob a forma de petição e que, em bom rigor, por força, digamos assim, de alguma boa vontade, de alguma consideração pela pessoa que a enviou, levam depois um procedimento parlamentar de apreciação das petições que não tem a ver com esta discussão que estamos a fazer. Tem a ver com a aplicação pela Assembleia da República da Lei do Direito de Petição. E isso acontece com uma petição que se faz em 5 minutos no site da Assembleia ou com uma pessoa sozinha ou mil que pudessem vir entregar uma coisa estranha que depois podia ser discutível ou não a sua admissibilidade, que é outra questão. A Assembleia da República, pela importância que deu ao longo dos anos às petições, para muitas pessoas até parece que é a entidade por excelência a quem uma petição se dirige. Ou até mesmo a única coisa que não é. Mas eu penso que há aqui uma diferenciação positiva dada pela Assembleia da República a este instrumento de cidadania, em que não posso atribuir representatividade a isto, mas para muitas pessoas com quem nós contactamos, quem diz petição à Assembleia da República. Mas, na verdade, nos termos da lei, não é assim que acontece. Mas isso é eu diria que isso é mérito da Assembleia da República e do trabalho aqui desenvolvido.
No Reino Unido é um bocado ao contrário. Há um bocado, as pessoas falam de petições o tempo todo, utiliza-se muito o termo I've signed a petition, I've done a petition. Tenho colegas meus académicos que mandam-se signs petitions para assinar e é o change.org, é o 38 degrees. E eu digo, mas porquê? Quer dizer, isto não é para nada. Se queres ter uma petição, faz uma petição como deve ser, mas não deste género. Mas lá está, apesar do direito de petição e do instrumento de petição ter muitos, não só décadas, séculos de existência no Reino Unido e, por exemplo, a abolição da escravatura, muitas coisas muito importantes serem feitas através do direito de petição, mais recentemente tinha sido muito desvalorizado e desde os anos 70 quase que não era usado ou usado daquela forma que por um deputado. E as petições eletrónicas reintroduziram o direito de petição, ou o valor disso.
Onde é que essas duas realidades se têm cruzado de alguma forma, nomeadamente na Assembleia da República e no sistema que nós temos? É que ao poder introduzir fecheiros anexos à petição cujo formulário está no site da Assembleia, nós podemos facilmente criar um PDF a partir de uma e-petition, de uma petição online, e as 50 ou 50 mil assinaturas que aquela petição grangeou na internet podem ser transpostas num documento PDF onde está lá os nomes de todas as pessoas que assinaram e entra como anexo para a Assembleia da República. É claro que depois, do ponto de vista do próprio seguimento em relação a essas petições, o Sr. Presidente e os seus deputados falavam, e a professora falava também, no problema das petições que são entregues e que ficam sem resposta. E remete depois para o tal problema, daquele problema de ser demasiado simples apresentar piadas. Não é? Demasiado simples apresentar piadas porque não há validação que faça o filtro. Nos casos em que a petição acontece e não é reconhecida a admissibilidade a essa petição ou a essa pseudo-petição, eu julgo que há sempre resposta, quanto mais não seja para dizer isso que o senhor mandou não é uma petição ou não foi considerada admissibilidade. E,
mas
portanto,
lá também há.
Desse ponto de vista,
há
sempre resposta e aqui também se verifica a mesma situação. Portanto, em relação...
É que talvez com uma diferença, mas a Cristina talvez possa corrigir. É que no nosso caso, uma simples posição individual sobre o lema de petição é distribuída.
Pode ser distribuída.
E vai sempre ao conhecimento de um deputado. E, porventura, nestes casos, são os próprios serviços que se encarregam de fazer a triagem.
Sim.
E, portanto, eliminar ao nível dos serviços muitos destas...
Aqui na República julgo saber que há determinadas situações, também mau era, né? Há limites, né? Há certas exposições que, de uma maneira muito evidente, se percebe que não são petições...
consideradas inidóneas, não é?
E acabou por ser, a nota de admissibilidade não avançou, e portanto não há seguimento por essa distribuição que está a ser dito. Desse ponto de vista, eu julgo que nesta, como noutras matérias, e eu estou-me a lembrar dos vídeos, dos registros, vídeo dos debates, e já lá irei, há um manancial enorme, quem o conhece vai buscar e tem um acesso à informação extraordinário. O problema é que há muitos que não o conhecem e não sabem como lá irão. E para termos acesso, por exemplo, aos debates na Assembleia, através do YouTube, que é a tal plataforma mais usada em todo o mundo, só quem lá colocou, e não foi a Assembleia que lá colocou, é que pode permitir que esse debate lá esteja. E, portanto, é alguém que é muito admirador do deputado fulano tal, ou muito interessado no assunto A ou B, que colocou aquele debate ou aquela intervenção no YouTube, ou o próprio partido do deputado que fez a intervenção, como acontece também. Né? Portanto, há um debate inteiro com 30 intervenções ou o que for, que está no site da Assembleia, e bem, acessível. O problema é a gente saber que lá está e encontrá-lo. Não é sempre difícil, é preciso ir à procura e saber e pronto. A questão da simplificação da linguagem. Queria fazer uma pergunta, porque também está no relatório do Open Up, não é? Porque há matérias que têm a ver precisamente com o procedimento.
Sim.
E com as categorias, digamos assim, formais em Sim. termos do funcionamento dos órgãos de soberania. Talvez não seja o caso mais grave, mas a apreciação parlamentar de um decreto-lei, se nos esforçarmos muito, talvez encontremos uma formulação melhor para designar isto, esta coisa, mas, em todo o caso, o problema é realmente mantermos o rigor e mantermos o cumprimento das regras de funcionamento e da substância em relação à vida do órgão de soberania e do cumprimento do regimento.
Sim.
Né? Embora a explicação tenha sempre um risco, é que não haveria duas explicações iguais feitas pelas pessoas que estão nesta sala, quanto mais o resto. Ainda para mais quando estamos a falar de matérias com uma substância política que é em si mesmo alvo de disputa. Portanto, a explicação de uma proposta de lei do Governo terá sempre explicações diferentes consoante o explicador. E, portanto, eu deixava esta questão também para convidá-la a refletir sobre isso e a aprofundar essa questão. Porque isso é uma questão... aliás, no Diário da República, penso que essa questão chegou a estar ou na apresentação de propostas no Conselho de Ministros ou na Assembleia da República, essa questão chegou a estar equacionada. E havia uma espécie de keywords e de um parágrafo de explicação, era assim uma coisa. Isso, não sei se durou assim tanto tempo, mas eu não me lembro de ver isso hoje em dia. Para abreviar, peço desculpa de estar aqui a alongar-me, Fully Digital, o ponto 9 do relatório, que fala do Parlamento plenamente digital, não é? Fully Digital Parliament, eu arriscar-me a dizer que se a Assembleia da República não está Fully Digital, para lá caminha, do ponto de vista dos próprios procedimentos e depois do que isso permite em termos de acessibilidade de informação. Okay. Aliás, eu tive a honra em 2004, por parte do meu partido, de apresentar uma proposta que teve vencimento, que foi os formatos abertos da documentação. Eu queria deixar essa questão. Até que ponto é que em órgãos como o Parlamento Britânico e outros que tenha conhecido e acompanhado, esta preocupação pelos formatos abertos dos documentos, ou seja, nós colocarmos os documentos oficiais Sim. de tal maneira que não seja em função da tecnologia A, B ou C que os cidadãos têm acesso a ela, até que ponto é que isto foi uma questão que tenha sido suscitada? Porque para nós, PCP, é muito importante. Bem, nós não condicionarmos o acesso dos cidadãos à informação oficial em função da marca do computador que têm ou do sistema operativo que têm no computador ou do software que utilizam. Nós avançámos nesse sentido já há bastante tempo e estamos com essa questão, ou seja, é digital e bem, e de uma maneira boa. Portanto, isso é uma questão importante. Só tenho duas últimas questões que gostava de deixar. Peço desculpa, porque esta matéria dá pano para mangas, realmente. Uma tem a ver com a questão do... Ainda relacionada com isto, peço desculpa, faltava-me complementar com a questão das plataformas. As próprias plataformas, em relação à publicitação e à partilha de informação. Eu reparo, ao ver o Facebook do UK Parliament, por exemplo, que, tal como a maior parte das páginas do Facebook, e até do Twitter também, remetem sempre para uma base que é invariavelmente informação própria. Informação própria, isto é, própria. No site do Parlamento, ou seja, numa plataforma própria, em servidor próprio, numa plataforma que até do ponto de vista do interface é controlado pela própria entidade,
sim.
Não é? E que depois aí sim é replicada e difundida através das plataformas,
sim.
Das redes sociais, etc. Por exemplo, o Presidente da República anterior, o Presidente Cavaco Silva, fazia comunicados ao país fazendo posts no Facebook. Portanto, a informação que era partilhada estava ali, era ali que era colocada.
O
que me parecia que fazia mais sentido é a plataforma ser a própria plataforma da entidade em causa, do órgão de soberania em causa, que depois pode naturalmente ser replicada, difundida, partilhada, seja através de plataforma for. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Porque tem a ver, digamos, não apenas com a titularidade e a soberania sobre a informação que é partilhada, mas com uma coisa de que não devemos abdicar, que é o caráter aberto da internet. Porque nós estamos a falar de redes fechadas, apesar de tudo. E controladas do ponto de vista até empresarial por A, B ou C, e com acesso mais ou menos restrito. E como é que são definidos os critérios? Esta questão já tem sido muitas vezes até equacionada e discutida na Assembleia, quando se fala de redes sociais e coisas assim, em relação aos comentários. É como é que são definidos os critérios para gerir as caixas de comentários no Facebook, no Parlamento Inglês? Porque a gente abre a página do Facebook e aparecem aqui, regra geral, comentários civilizados. Salvo melhor opinião, respeitadores da opinião contrária, a maior parte deles, nem todos, mas não há aqui o insulto gratuito. Isto não é a mesma coisa daquelas caixas de comentários de alguns jornais que a gente encontra aí, que não têm nada que se pareça com a boa utilização da discussão pública e da partilha de opiniões e da troca de pontos. Não tem nada a ver com isso, é outra coisa. E como isso não aparece neste tipo de coisas, isso é uma questão complexa e essa é uma questão que é o limite para o exercício desse direito de comentário. Qual é o critério, qual é a forma de verificação desse critério e como é que é a forma de aplicação desse critério. E uma questão que aparece no relatório também, que é o Digital Divide, que é o problema. Eu penso que o PORDATA, apesar de tudo, apresenta dados um bocadinho mais otimistas do que aqueles que nós temos aqui discutido na Assembleia, sobre a acessibilidade concreta por parte das pessoas à internet.
Os indicadores que são utilizados.
Tem a ver
é?
Com os indicadores. Uma coisa é a internet, o cabo passa à porta da minha casa, portanto eu tenho acesso, não quer dizer que eu utilize,
exatamente.
Por aí fora, não é? Não tenho dúvidas que 75% das casas tenham cabo lá a passar à porta ou ligação telefónica, de certeza que é onde ter. A questão é se as pessoas utilizam. Pensamos que não.
Sim.
E então esta questão do digital divide, cruzada também com a questão dos públicos-alvo e com os públicos-alvo. Porque há grupos de interesse, como está na sua apresentação e no seu trabalho, há grupos de interesse que estão particularmente focados em determinadas áreas temáticas, que têm um grau de mobilização, de participação, de literacia comunicacional, eletrónica, etc., que estão muito longe de corresponder àquilo que está na maioria da população. E há o risco da percepção distorcida por parte dos decisores, que ao receberem uma intensiva comunicação por parte de um determinado grupo de interesse, particularmente ativo e ligado em relação a uma determinada área, se esta situação, num contexto de assimetria de acesso e ainda por cima de possibilidade de distorção em relação à representatividade desse tipo de respostas ou de direcionamento de informação ou de apelo a estes órgãos de soberania, pode significar uma distorção do próprio objetivo da chamada e-democracia.
Uhum.
Pronto, eu peço desculpa, não digo mais nada, fico mesmo por aqui, mas são muitas coisas que nesta discussão vêm para cima da mesa. Muito obrigado.
Ok. Então, por favor, Cristina.
Eu começo, vou pela última pergunta até ao primeiro. Muitos dos comentários que fez são, no fundo, a apontar as dificuldades todas que há em implementar muitas destas questões, não é? Que é justamente os digitally excluded, que é a questão da formalidade ainda formalidade, o que é institucional e o que é que não é institucional, a moderação e depois também, de repente, se todos os portugueses resolvem ir à página do Facebook da Assembleia da República, quem que lida com isso? Em relação ao digital divide, no nosso relatório e no nosso trabalho todo, houve uma grande preocupação, e aliás o relatório fala disso mesmo, de haver sempre a preocupação que há pessoas que não utilizam o digital, que não utilizam a internet, que não têm o conforto de utilizar a internet e, portanto, daí a questão do digital não ser solução para tudo, de todo. O digital é um instrumento que pode estender alguma atividade em algumas áreas, mas nunca deverá ser um instrumento para substituir uma série de atividades. E isso acho que é muito importante ter isso ciente, não é? E depois também há noção de que há públicos diferentes, há públicos que, de facto, se eu pensar nos meus filhos, para eles é tudo digital, eles nem sequer percebem o que é que não quer dizer digital, eles estão a fazer digital e nem sequer percebem o que estão a fazer. Portanto, há grupos, há contextos muito diferentes e há instrumentos muito diferentes. E uma das coisas que nós dissemos também no nosso relatório foi muito também levar o Parlamento out there, face to face, também falar com as pessoas, não necessariamente ser tudo digital, que é uma coisa que, aliás, por exemplo, a Comissão de Petições que vai fazer este ano, que é deslocar-se no país e ir a outros sítios que não só sejam Westminster e Londres. Portanto, ir mesmo. E o Parlamento Escocês, mais uma vez, é um bom exemplo para isso. Eles têm uma iniciativa que é o The Parliament Day, em que, no fundo, a ideia simbólica é que o Parlamento se desloca às regiões, e claro que não vai o Parlamento todo, não é? Não vão os funcionários todos, mas vai a Presidente, a que era Presidente, agora é um Presidente do Parlamento, com uma comissão, sei lá, que vai haver a questão da pesca, uma região da Escócia em que a pesca seja muito importante, ou desemprego, uma comissão sobre direitos laborais. Portanto, ir visitar mesmo, ir falar com as comunidades. Eu acho que esse trabalho é muito importante, não só por causa do digital excluído, mas em questões gerais, de qualquer forma, não é? E nesse ponto de vista também é sempre a questão dos públicos, quais é que são os públicos para quem se estão a falar. E é mais o que importa mais no meio disso tudo é a percepção que existem públicos diferentes, que usam instrumentos diferentes, que têm uma relação em relação ao Parlamento também muito diferente. Portanto, uma pessoa de uma geração de 70 e tal anos, que terá uma vida mesmo até de percepção da democracia muito diferente de uma pessoa de 17 anos, não é? E, portanto, aí é a percepção dos públicos. Quais é que são os públicos que acedem à Assembleia? Quais é que são os públicos que acedem os serviços da Assembleia ou o site da Assembleia? Isso é um trabalho que o Parlamento Britânico tem feito muito, tentar perceber quais é que são os públicos diferentes. E atualmente... eles têm feito muitos estudos com organizações mesmo que fazem esse tipo de estudos de mercado, com universidades. Se for à página do Parlamento Britânico atualmente, é bem capaz, passar uns segundos, aparecer um inquérito que faz parte desse estudo geral que eles estão a fazer, e daqui a uns meses vai ver capaz, vai ser completamente diferente. Portanto, é um trabalho que eles estão a fazer atualmente. Mas a primeira fase desse trabalho é perceber esses públicos todos diferentes e que tipo de informação é que eles vão à procura e porquê e tudo isso. Não é um trabalho que se faz de um dia para o outro. E aqui quase que volto mais ao princípio, a Assembleia tem muito trabalho feito que o Parlamento Britânico não tinha. E, portanto, isto estar aqui a falar com o Parlamento Britânico, como eu disse no princípio, não é para dizer que eu supra-sumo de todo. O Parlamento Britânico é uma instituição muito, muito tradicional, é uma instituição em que não se consegue ter acesso à internet em muitas das salas, até de telefone, portanto, problemas. O prédio em si é um problema. Aliás, o prédio está a cair aos pecados. Não, com o Parlamento Britânico, não. O prédio está mesmo a cair aos pecados. Eles têm que... Vão, Não, mas está, está.
Está razoavelmente conservado.
Está muito melhor, desculpe lá.
Já passou o fato de escolher. Depende, se calhar, das duas.
Mas mesmo ao nível da desmaterialização do Diário da Assembleia da República, de documentos, imensas coisas que cá foi feito há muito tempo no Parlamento Britânico não tinha sido feito, não é? E, portanto, aí há muito trabalho que eles tiveram que catch up a esse nível. Acompanhar. Moderação de comentários. Moderação de comentários é algo que preocupa imenso, muito, os funcionários e os serviços, com muita razão. Depende muito, pelos estudos que eu tenho feito, depende muito do que puser lá. Se põe uma coisa política lá, se for à página do Facebook do Reino Unido, são coisas a ver com a instituição, com a cultura, com esse tipo de coisas. Se quer pôr uma coisa política, vá ver o Facebook europeu, quer ver comentários críticos, vá ao Facebook do Parlamento Europeu e vá ver lá os comentários críticos. E eles deixam-nos lá. Desde que não sejam ofensivos, desde que não sejam fomentar terrorismo ou, não sei, ou esse tipo de coisas, portanto, completamente radicais, eles deixam-nos lá. E muitas vezes, aliás, o que eles notam é que há a moderação entre eles próprios, pessoas a denunciar, disparate a dizer isso porque não sei o quê, deixam-nos lá e não tocam neles. No Parlamento Britânico, eu conheço a pessoa, que aliás agora se vai embora do Parlamento Britânico, que faz a moderação disso, e é um trabalho mínimo que eles fazem mesmo um trabalho muito pouco. Tem mais problemas no Twitter. No Twitter tem um conteúdo mais político. Mas no Twitter, vá lá, a não ser que eles façam um retweet, não aparece na página deles. As pessoas podem dizer isso tudo, mas não aparece na página deles. Portanto, é deixar as pessoas dizerem o que quiserem. Cada um com a sua, podem reclamar tudo isso, mas eles não têm que lidar com isso. Os comentários, nós sabemos o que é que as pessoas dizem nos parlamentos, não é? Não é só cá em Portugal ou na Inglaterra, é a mesma coisa. A utilização da plataforma de caráter institucional, eu acho que a imagem institucional e o caráter institucional é muito, muito importante. E acho que não se deve banalizar essa imagem institucional. E, portanto, acho que se pode utilizar as redes sociais, pode-se utilizar plataformas diferentes de tudo isso, mas é muito importante distinguir o que é institucional, o que é oficial e o que é que não é. E, portanto, para mim, desse ponto de vista, um bocado até contra a tal banalização da política, banalização do que é a intervenção política, manter... proteger essa imagem institucional, acho que é importante. Não quer dizer que não se utilize o Facebook, não quer dizer que se não reproduza esse material noutros sítios também. Mas eu acho que essa formalidade é muito importante, sobretudo atualmente com os populismos que estamos a ver, eu acho que estamos numa altura muito perigosa. Eu acho que a integração do cidadão é muito importante, mas é preciso ser feita como deve de ser. Porque senão temos situação, por exemplo, no Reino Unido, a situação do referendo que tivemos agora, que é um pesadelo. Uma situação muito complicada e o país está completamente dividido entre uma coisa e outra, e há pessoas que querem outro referendo, e portanto estas coisas têm de ser muito bem geridas. Fully digital. A isso acho que já respondi, no fundo, para dizer que a Assembleia está muito mais à frente nisso, mas no Parlamento Britânico não estava. No Parlamento Britânico, os vídeos que eles punham das sessões estavam todos em VHS, todos arquivados. Isto estou a falar a sério, num armazém, em dois armazéns, lá ao pé onde eu moro, no norte da Inglaterra. E, portanto, há um funcionário na Assembleia que conhece muito bem onde, da Assembleia, da Câmara dos Comuns, que sabe onde é que eu moro, porque ele tinha ido lá ir muitas vezes por causa dos VHS. Isto é o Parlamento Britânico. Portanto, isto é nos últimos 2 anos, acabou agora. No último ano, eles têm estado a pôr tudo em digital. E, portanto, eles atualmente não é assim. Atualmente vai lá, tem lá os vídeos todos, é digital, e até se pode fazer um clip here, clip there. Portanto, melhoram muito, mas há coisas que são mesmo do século passado.
E então terem um canal Parlamento aberto, isso
não é? A questão das plataformas abertas e dos dados abertos foi uma questão muito, muito levantada no nosso relatório, nos testemunhos que nós recebemos, e foi uma coisa que nós tentámos pôr muito enfoque, focus. Aliás, acho que uns 5 targets, um deles é sobre o Open Data, se não estou em erro, que é justamente essa ideia que outras pessoas podem utilizar esses dados, outras pessoas podem reutilizar esses dados, e que não é só do monopólio, que é a informação pública, é o bem da informação pública. E isso foi uma coisa que nós... Houve completamente concordamos todos com isso, é mais uma questão de, vá lá, como eu lhe estou a explicar, o Parlamento Britânico estava muito atrás mesmo a nível desses materiais, não é? De desmaterialização dos materiais. Caminhar para aí é uma coisa que vai acontecendo. E o Hansard, por exemplo, eles este ano lançaram uma nova versão do Hansard. Hansard é o equivalente do Diário da Assembleia da República lá, que atualmente é muito mais searchable e tudo isso. Isso é muito recente, tem uns meses, acho que foi lançado. Eu fui ao lançamento, já não lembro quando é que foi, mas foi agora na primavera, foi há muito pouco tempo. Portanto, é uma coisa que, claro, que tem, eles tentaram não é empurrar, push. fomentar. E há uma certa aceitação, mas é muito complexo. Aquela situação é muito, muito complexa, muito a nível do próprio. E depois tem outra complicação no Parlamento Britânico, que cá não temos, que é a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Os serviços que fazem a página da internet e que fazem muitas das coisas que nós estamos a falar são serviços bicamerais, dos dois, da Câmara dos Lords e da Câmara dos Comuns. Está a ver a complicação que isto é. Nós fazemos o nosso relatório, nem imagina a dor de cabeça que nós tivemos. Isto está a ser tudo gravado, mas a dor de cabeça que foi termos cuidado com o termo Parlamento ou Câmara dos Comuns, porque a Câmara dos Lords, porque isto é uma iniciativa do Speaker da House of Commons, portanto, tem essas complicações que torna muitos desses processos muito mais complexos do que simplesmente a desmaterialização. E queria chegar agora à questão da linguagem. E quando disse a apreciação de decreto de lei, na altura em que eu fazia os estudos da Assembleia, era a ratificação, portanto, até aí se via que os próprios termos se vão mudando. E eu acho que há dois trajetos que têm de ser feitos em paralelo. Um é, bem, para já é não pensar que a linguagem parlamentar não deve existir. A linguagem parlamentar tem muitas razões porque existe, em termos da formalidade, do trabalho que é institucional, e tal como eu estava a dizer há bocado, eu acho que reconhecer essa institucionalização do trabalho parlamentar é muito importante. Acho que qualquer coisa que sirva para a banalização é perigosa, em termos da democracia. Mas depois há dois caminhos para fazer isso. Uma é desenvolver materiais específicos para crianças, para jovens, para leigos, pessoas que não sabem sobre o Parlamento, que expliquem um bocado o que é que se passa por cá, que cá já existe um bocado desses materiais. E há outro trajeto, que é explicar o que é que se está a passar e simplificar no sentido de explicar o que é aquele processo. Aquele Twitter que eu lhe mostrei ali há bocado, do Pali, no fundo faz isso, e isso não afeta o Parlamento. Simplifica um processo, e os processos na Câmara dos Comuns são muito mais complicados e muito mais obscuros que isto cá. E, por exemplo, os ingleses utilizam o termo de divisions. Sabe o que é divisions? Exatamente. Se eu perguntar a um inglês qualquer...
A sexta-feira devia ser interessante, aqui nessa sexta-feira.
Se eu perguntar a qualquer inglês no Reino Unido o que é uma division, eles dizem uma divisão, divided people. Division é um voto, que é a division of the chamber. É a division. E o speaker diz division, quer dizer, vamos todos votar. Então, lá eles vão para o lobby, yes, a lobby, no. E portanto, isto, estamos a falar de uma instituição com estes
nós,
termos.
Nós, sexta-feira de manhã, a dar a circular de um lado para o outro, em função da posição de
voto. E portanto, é a conversão desses termos que, no fundo, é uma caracterização, e eu acho que isso é muito específico do Parlamento Britânico, por ser um Parlamento que evoluiu ao longo de séculos e séculos e séculos, que ainda hoje usa práticas e termos que vêm de há séculos e séculos, e muitas vezes ninguém sabe porque é que usam aquilo. Por exemplo, um deputado no Question Time, se os vir a saltar de um lado para o outro, é porque é assim que se faz. Portanto, fazer uma pergunta ao Primeiro-Ministro, todos eles se levantam, todos vão fazer pergunta e depois baixam-se até que terem uma pergunta. Ou se quiser point of order, interpelação à mesa, tenho que pôr uma coisa na cabeça. Quer dizer, são essas práticas que são práticas que estão lá. E uma das coisas, mas voltando à questão da linguagem, um dos trabalhos que eles estão a fazer na página da internet, e eles estão a fazer vários testes, portanto, dependendo de quando é que vai a página da internet, às vezes está lá com o que eles chamam a jargon buster, que foi uma coisa que nós falámos no relatório. Portanto, uma coisa que explica o jargão parlamentar. Eles têm versões de internet em que isso está lá, têm outras em que não está. E depois têm um inquérito às pessoas a perguntar, um bocado para testar isso. E, por exemplo, se o Jargon Buster estiver ativo e se eu puser o meu cursor, o meu mouse, em cima de Division, aparece lá a vote, when the House votes. Portanto, há maneiras diferentes de fazer isso e se integrar essa simplificação da linguagem. Mas muitas vezes a simplificação da linguagem não tem de ser necessariamente feita pela Assembleia, pode ser feita por outros grupos que interpretem e que digam o que é que se passa cá.
Do vosso lado, querem colocar questões? Faz favor.
Eu, antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente, a este grupo de trabalho e aos Srs. Deputados a oportunidade de nós podermos não só ouvir a professora Cristina Lester Madeira, que eu tenho tido, já nos encontramos em alguns fóruns fora do país, discutindo também o que nós temos em Portugal. E, de facto, eu tive o grato prazer de assistir, inclusive, penso que foi em Londres, a uma intervenção da professora Cristina Lester Madeira, em que ela dá como bom exemplo o nosso Parlamento. Nesta área, portanto, na aproximação dos cidadãos dos eleitos aos eleitores e nesta área do digital. E, de facto, os nossos instrumentos são antigos. E eu só dava como exemplo os fóruns de discussão eletrónicos, que existem pelo menos desde 2004, salvo erro, não é? E que têm tido pouca participação, podemos dizê-lo. Porquê? Se calhar falta-nos comunicação. E se calhar há medidas que podiam, porque os temas podem ser interessantes e alguns são. Eu estive a olhar de manhã, estive a recordar alguns fóruns e se calhar dois dos mais participados são coisas tão simples como a segurança rodoviária. E dentro deste foi uma questão que era as motas poderem circular na faixa dos autocarros, porque motivou motares, motivou taxistas, enfim. E o outro foi o acordo ortográfico. Mas temos também exemplos precisamente o contrário. O único que neste momento está ativo é o Fórum sobre a Transparência, e que acaba amanhã e que tem zero contributos, ou tinha de manhã. Ainda tem.
Sobre a Transparência?
Sobre a Transparência. Está ligado, é uma iniciativa que está em discussão pública e que também foi feito um fórum. Penso que uma coisa simples, por exemplo, seria todas as iniciativas em discussão pública terem um fórum interativo de discussão. É uma coisa simples, que não existe, não está prevista em lado nenhum, as pessoas não o despoletam, mas é simples. Agora, temos que comunicar também esta existência, e que se calhar por ser muito antigo não tem essa comunicação, enfim. Isto são só, digamos, pistas que eu lançaria para podermos conversar. Agora, a minha curiosidade, e é imensa, muitas delas a senhora professora e inclusive alguns contributos satisfizeram, mas há algo que eu gostava há duas questões que eu gostava de tentar perceber em relação ao Parlamento britânico, do Reino Unido.
Por enquanto.
Aquele mapa que mostrou ali é interessante.
Eu posso mostrar naquele mapa onde eu moro. Na 67% das pessoas votaram para sair da União Europeia.
Pois. Mas aquele mapa da petição tem
é Londres, tem Londres e Escócia.
Exatamente. É interessante, mas eu estou-me a desviar. Por um lado, é o envolvimento dos deputados nestas sim, são dois anos apenas, mas já poderá ter uma ideia desse desenvolvimento. Porque algo que eu vi em algumas discussões dos fóruns em Portugal é que muitas pessoas lamentam não haver também participação dos políticos nesses fóruns de discussão. E os serviços não têm essa competência para fazer uma intervenção a nível político da questão concreta. A outra pergunta tem a ver com, não sei se tem conhecimento dessa área, se o vosso relatório apontou ou motivou alguma mudança na estrutura orgânica do próprio Parlamento, da Câmara dos Comuns. E se, já agora tem a ver com isto, se isso motivou, porque nós, e falou há pouco nisto, que era preciso um exército de funcionários, normalmente nestas coisas, se esse relatório motivou algum acréscimo de recrutamento, designadamente na área da comunicação, porque não é só a questão técnica, que por vezes nem será, se calhar, e os meus colegas da informática se calhar vão estar contra isto que eu vou dizer, mas não é o mais importante. Obrigado.
Em relação ao envolvimento dos deputados, é essencial, é muito, muito importante. Ainda ontem, naquela reunião que eu tive com o Steering Group, da Public and Digital Engagement Select Committees, tivemos um workshop sobre como avaliar estes instrumentos, como ver se de facto fazem alguma coisa, tudo isso. E voltamos sempre à forma como os deputados, os MPs ou os Ps utilizam estas ferramentas. E os tais digital debates que eu falei ali há bocado, se os deputados depois não se referem aos digital debates, basta referirem-se ao digital debates até. As pessoas muitas vezes não têm expectativas enormes de... não são assim tão grandes quanto isso, mas se os deputados não se referem de todo a isso, há uma desilusão enorme. Portanto, a integração dos deputados neste trabalho é muito, muito importante. E os deputados, os próprios deputados, utilizarem estas ferramentas e, lá estar, engajarem-se, utilizando o brasileiro, com estas ferramentas. Houve uma experiência que eles fizeram muito grande, isto antes da Commission, com a BBC, até que tiveram a BBC a apoiá-los e tudo isso, fizeram um debate enorme com a BBC online sobre uma questão, não me lembro agora qual é que era a questão, que ia ser um debate na Câmara dos Lordes, e depois na Câmara dos Lordes ninguém falou naquilo, e transmitia toda a gente a ver o debate, e só reproduziu a imagem de que a Câmara dos Lordes são todos velhos, não fazem nenhum, e estão lá todos sentados, e portanto essa integração é muito importante. Mas também não é só a integração, os dois deputados da nossa comissão têm tido um papel muito importante em levar tudo isto adiante, mas também o próprio speaker, portanto ter autorizado, ter a legitimidade política é muito importante para tudo isto acontecer. A Meg Hillier, que estava na nossa comissão, atualmente é presidente da Public Accounts Committee, que é, no fundo é a select committee mais poderosa que há no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns. E ela tem muito feito do próprio trabalho dela, ela implementar muitas destas ideias na própria comissão. E ela tentou fazer, fez também um debate sobre o relatório, e, portanto, envolver os outros deputados e tudo isto é muito, muito importante. E é algo que se vai fazendo aos poucos, não é? E, portanto, por exemplo, os primeiros debates digitais, os deputados quase não estiveram envolvidos. Atualmente já estão a começar a dizer, I also want to be involved, I also want to do that. Já estão a ver qual é que é o interesse em fazer isso. Mas isso foi uma coisa que nós ontem falámos muito, que não vale a pena fazer tudo isto se os deputados não estiverem envolvidos e se não utilizarem. E a outra questão, da estrutura orgânica e do acréscimo. Essa é uma questão mais complicada de responder, porque, ao mesmo tempo, a resposta simples é sim. É que houve uma reformulação da estrutura orgânica e houve um acréscimo muito grande de funcionários, de serviços, sobretudo na parte técnica, no digital service, no digital service, mas também nas áreas de comunicação, mas sobretudo no digital service. Mas aí há que ter em conta dois outros processos que aconteceram ao mesmo tempo. Um foi, houve um relatório da My Society sobre os serviços que dão apoio ao digital no Parlamento Britânico, foi publicado pouco antes do nosso relatório, penso eu, foi tudo mais ou menos a uma altura, que está online também, se não encontrar, manda-me um e-mail que eu depois mando-lhe. Em que fez uma análise muito detalhada dos serviços, como é que os serviços estavam organizados e aconselhou, por exemplo, a internet estava separada dos serviços informáticos, dos serviços de comunicação e tudo isso. Há atualmente um Parliament Digital Service, da PDS, que traz esses serviços todos em conjunto. Na altura em que o relatório foi publicado em janeiro, em abril começou o novo Parliament Digital Service e com o novo head, com o novo diretor desse serviço. Claro que essa criação desse serviço não foi consequência do relatório, aconteceu tudo em paralelo. Ao mesmo tempo, há mais outro processo aí que é, se calhar não viram cá falar do problema que houve do speaker tentar a ter uma australiana ser diretora, ser secretária-geral, no fundo, não viram falar disso. Isso levou a um inquiry, papapá, governance committee, e disso tudo veio a conclusão, porque o clerk of the house, que estava ali com uma peruca na primeira imagem, que atualmente é o David Natsler, tem as funções de, no fundo, constitucionais, de clerk, de aconselhar o speaker a nível constitucional, mas também de ser o chief executive, que é o nosso secretário-geral cá. E isso foi assim durante séculos, lá está, uma das coisas, séculos e não sei quem, não sei o que mais, e que as pessoas diziam que tinham que ser separadas. Esse tal escândalo e inquérito levou à separação. Essa, portanto, o CLAC atualmente é o CLAC, é o que está mais, é a autoridade suprema, mas é ao nível constitucional de aconselhamento, mas já não é o patrão, vá lá, ainda é no fundo, mas não tem a responsabilidade do secretário-geral. Portanto, separaram esses papéis. Portanto, eles agora têm um Director-General e têm um Clerk of the House. E o Director-General é o diretor de serviços e lá está. Ele também começou no último ano. E ele, mas o relatório levou, alimentou muitas discussões a esse nível. E, portanto, e os serviços foram agora reestruturados. Foram reestruturados e há, atualmente há o serviço da Participation Service, ou something like that, não me lembro. Isto é muito recente. É das últimas semanas. E posso-lhe enviar a nova orgânica. Está muito, muito, completamente diferente atualmente. Mas o relatório contribuiu para isso tudo, não é? E, por exemplo, este steering group em que eu estou é claramente da Digital Democracy Commission. Aliás, eles, todas as reuniões, referem-se ao relatório e referem-se às recommendations que nós fizemos. Mas houve acréscimo de funcionários, definitely. Aliás, eu passo a vida a fazer tweet, retweet, retweet, porque muitos dos meus alunos são pessoas que gostavam de falar, de trabalhar no Parlamento, mas muitos deles na parte técnica. Mas eles lá estão muito mais, menos avançados do que cá na parte técnica, por isso é preciso ter isso em conta, não é?
Sim, sim.
Muito rapidamente, até porque vamos ter que libertar a sala para a comissão de inquérito.
Desculpa.
Houve só uma questão que não ficou muito clara para mim em relação às petições.
Uhum.
É se o Parlamento Britânico, para além de ter a funcionalidade de recolha de petições por via eletrónica, se tem também um site para recolha de assinaturas, que é a diferença em relação a nós, ou se essa recolha de assinaturas é feita através de outros sites.
Não. É feita através do site...
Do site do Parlamento.
Do site... que não é de Parlamento, lá está, é a collaborative site between Parliament and Government. E, portanto, o site, os funcionários que trabalham no site estão no Governo. A Comissão está no Parlamento, mas recolhe as assinaturas lá. E para assinar, digo-lhe que é muito simples. Clica, confirma, Trust confirma que é residente do Parlamento Britânico, do Reino Unido, ou que é britânico, põe o e-mail, vai um e-mail para o nosso e-mail, que nós depois temos que confirmar, e aí está assinada.
De todo modo, é um site institucional.
É um site institucional. Eu posso mostrar
porque,
aqui?
Porque essa é, de facto, a grande diferença em relação a nós neste momento. Porque nós,
sim,
apesar
sim.
de termos a funcionalidade de petições eletrónicas desde 2005, portanto, já há muitos anos, neste momento o que sentimos, sobretudo até de alguns cidadãos que são mais participativos, é que há uma grande... Enfim, há muitas dúvidas que se levantam em relação à forma como é feita a recolha de assinaturas e até depois como é feito o tratamento desses dados pessoais que são enviados para o Parlamento. Porque sites como, por exemplo, o site de petição pública, através do qual são recolhidas a maior parte das assinaturas das petições que nos chegam, nem sequer se sabe quem são os proprietários do site. É um
sim,
site
aliás,
que nem sequer está registado na CNPD
sim.
em Portugal.
E, quando...
e, portanto, isto são problemas que se põem cada
sim.
vez com mais atividade.
E essas questões foram consideradas para este site. Portanto, uma das coisas que a Comissão de Petição fez no início foi considerar se aceitariam assinaturas vindas de outros sites ou se não, e resolveram não aceitar por causa da verificação de e-mails.
Agora, só um dado em relação ao número de petições online que nos chegam, em 2015, o ano passado, entraram 87 petições online na Assembleia. Este ano já recebemos 75. Portanto, de facto, não é um número de petições tão grande como poderia pensar-se à primeira vista. Mas, de facto, eu acho que, sobretudo da parte do decisor político, é verdade, se calhar vai duplicar, não é? Em papel são muito menos, claro, obviamente. Mas é online. Mas, de facto, isto com uma triagem que é feita muito forte pelos serviços, não é? Mas que dependem sempre do decisor político, porque o Sr. Presidente tem uma delegação de competências nos quatro vice-presidentes e vai sempre a um dos vice-presidentes, que é o vice-presidente de turno, a proposta dos serviços para uma determinada petição não ser considerada uma petição, ser tratada como simples expediente, como,
uhum.
como exposição, etc.
Uhum.
Mas devo dizer que também nessa matéria os cidadãos são cada vez mais participativos e nós
uhum.
temos que casos de petições que na triagem, através de despacho do Sr. Presidente, são tratadas como expediente e enviadas a uma comissão, ou é considerado, como ainda recentemente, uma petição que enfim, que apelava até a uma criação de uma comissão de inquérito para a Caixa Geral de Depósitos e foi dito ao peticionário, não vale a pena porque até já há uma comissão que vai tomar posse, e o peticionário ainda assim responde dizendo que quer que seja distribuída a todos os grupos parlamentares. Portanto, de facto, isto há um aumento de participação que sentimos que é crescente. Sem ser petições, só reafirmar aqui uma coisa que foi dita por todos, é que de facto nós temos uma multiplicidade de instrumentos que eu acho que poucos parlamentos têm neste momento, para ser absolutamente sincera. Por exemplo, a professora Cristina falou no portal É a Democracia do Parlamento Brasileiro. Nós temos uma funcionalidade que se calhar até a maior parte das comissões não usa e que se calhar alguns senhores deputados nem sequer conhecem, que é uma funcionalidade eletrónica que permite recolher contributos para cada artigo da iniciativa e que depois permite produzir ou em Excel ou num determinado formato o resultado desses contributos online, dizendo o cidadão A porta e que tal propõe isto, o cidadão B porta e que tal propõe isto. Isto em matéria de processo legislativo. Em matéria de fóruns, o Vítor já referiu, de facto há uma multiplicidade de instrumentos. O que eu acho realmente é que nós não trabalhamos muito na divulgação destes instrumentos, sem saber como é que os podemos utilizar. Um exemplo também, enfim, a professora Cristina referiu a questão do Diário da Assembleia, que de facto desde 2003 que está disponibilizado em formato eletrónico, não é? É também um exemplo. E temos um instrumento recentíssimo, poucos parlamentos têm, eu acho que é de facto um modelo neste momento, que o Sr. Deputado Bruno Dias conhece melhor do que eu, que é o EPTV. E que de facto permite mostrar em tempo real os trabalhos parlamentares, quer das comissões, quer dos plenários, quer até deste grupo de trabalho, exatamente. E portanto eu acho que neste momento realmente o que nos falta é pensar como é que podemos usar estes instrumentos todos e melhorar o que já temos e se calhar integrá-los.
Sim.
Fazê-lo de forma integrada. Mas enfim, só deixar esse comentário.
E vou só acrescentar, por exemplo, o sistema de blogs que foi introduzido na altura, por exemplo, isso foi super inovador. Na altura, no Parlamento Britânico, quando eu dizia que os deputados CAP tinham um sistema de blogs, nem queriam acreditar. E páginas pessoais também, as duas coisas. Aliás, o Parlamento Britânico demorou imenso tempo a fazer esse salto para as páginas pessoais, porque se não queriam envolver nas partes políticas, portanto... sim, portanto, mas isso, aliás, o Vítor disse que eu tenho falado muito o que a Assembleia tem feito e, de facto, tem muito trabalho feito lá e é só questão de justamente de divulgação. Exatamente.
Mas depois falta mais qualquer coisa.
É, exatamente.
Houve recentemente no quadro da UIP uma reunião no Chile dedicada precisamente ao e-Parliament. E houve uma delegação de deputados nossos e também dos nossos quadros parlamentares que estiveram presentes, que produziu um relatório que nós vamos arranjar forma de vos fazer também chegar. Relatório esse, aliás, que tem também a coparticipação da professora Cristina, e aqui tem o exemplar em suporte de papel.
Já
este já está disponível para si. Ai, mais. E quero agradecer-lhe muito esta disponibilidade que encontrou do seu tempo para vir aqui colaborar connosco e prometer-lhe que provavelmente no quadro dos nossos trabalhos vamos ter aqui uma relação interativa para podermos continuar a beneficiar do seu conhecimento e da sua experiência até ao momento em que pudermos dar por concluído o mandato que o Sr. Presidente da Assembleia nos atribuiu. Quero agradecer em vosso nome e também é meu a sua presença, e talvez agora pudéssemos, estivessem de acordo, dado que o nosso tempo entretanto expirou, estamos aqui com necessidade de libertar a sala, segundo estou informado, e fica-nos então para a próxima sessão, precisamente fazermos uma boa avaliação dos instrumentos do nosso Parlamento, fazendo aqui uma percepção. Eu até estava capaz de sugerir que na nossa próxima sessão, que nós na última reunião apontámos para poder ser na próxima sexta-feira, dia 15, próxima sexta-feira não, na sexta-feira, dia 15, começando às 14 horas, Eu acho que a parte informativa da reunião, portanto, é que os nossos responsáveis das áreas poderiam fazer uma exposição sobre as potencialidades do site, os trabalhos que estão em desenvolvimento e o mais que se afigurasse relevante, que pudéssemos comunicar aos grupos parlamentares, se quisessem trazer outros deputados que se associassem, para ficarem informados desse próprio momento, que é um momento que é sempre pedagógico para quem quiser beneficiar dele. O que é que vos parece?
Só uma pergunta.
Sim.
Nós vamos tomar conhecimento daquilo que vai acontecer ou daquilo que está a ser pensado?
Eu acho que era bom começarmos também por... Há aqui níveis desiguais de percepção. E eu falo por mim. Se pudéssemos ter simultaneamente um primeiro momento, que é, digamos, o que existe é isto. E as potencialidades de funcionamento são estas. Um pouco como a Cláudia estava a fazer há bocadinho, mas, digamos, de uma maneira integrada. E para além disto, o que está agora em desenvolvimento é mais o que for. O que é que...
Demonstrar o que vai acontecer.
Sim, portanto, o que existe e a perspectiva. Estamos de acordo? E, portanto... Poderíamos comunicar aos grupos parlamentares que, querendo divulgar junto dos deputados, o problema é que depois é o sítio, numa sala, mesmo assim, numa sexta-feira à tarde, numa sala assim, tem aqui cadeiras ao lado. Sim, sim, sim. Quem quiser vir tem sempre aqui um espaço que pode... Sim, mas não vai justificar. Não vai justificar. Com certeza. Pronto, então, voltando a estabelecer os meus agradecimentos a todos, dávamos a reunião de hoje por encerrada. E bom regresso. Vai ficar por cá, vem.
Não, vou amanhã já.
Bom regresso.